Você está ouvindo Feijoada Completa.
Aí você ouve Gabi Amarantos ao fundo aqui do Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados aqui na sua Rádio Câmara. De 9 às 11 da manhã eu estou com você, Edson Júnior. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, manda e-mail pra gente, né? feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Estamos esperando seu e-mail. E a Gabi Amarantos está falando de chuva.
Pode acontecer, as nuvens vão se condensar. E depois vão dissolver. Porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera. E a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando
aí, descrevendo muito bem o processo da chuva, Gabi Amarantos, hein? Aí, mais uma das atrações para esses é a Gabi Amarantos, que, por sinal, praticamente inventou essa ideia, né? De uma das inventoras do Tecnobrega aí, que é um ritmo que saiu do Pará para contaminar o Brasil inteiro, né? Quando a gente fala de carnaval, a gente fala de ritmos brasileiros aí que são dançados no país todo. O Tecnobrega, sem dúvida nenhuma, pegou para valer no país todo. Bom, vamos falar de chuva, né? Vamos falar de raios. Pois é, o Brasil é o país, olha, acredite se quiser, hein? A maior incidência de raios do mundo, não tô brincando, do mundo, está no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, só na região, só no estado do Amazonas, são mais de 11 milhões de descargas elétricas por ano. No Pará, que a gente tá ouvindo aí a Gabi Amarantos, são mais de 7 milhões. Mato Grosso, mais de 6 milhões. Isso tudo, né? No Brasil todo são mais de 50 milhões de descargas elétricas por ano. Gente, o que acontece com esse país? Porque, ou é como diz o outro, né? Porque cargas d'água, para não fazer um trocadilho muito infame, o Brasil tem tanto raio, acontece uma incidência tão grande de descargas elétricas no nosso país, né? E para saber sobre isso, nós vamos conversar com o Marco Antônio Rodrigues José Vícios, ele que é meteorologista da Rede Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas e também do Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR. Marco Antônio, prazer ter você aqui no nosso programa. Tudo bem? Como é que vai?
Tudo bem, o prazer é meu.
Marco Antônio, o que acontece com o Brasil, hein? Por que o Brasil exatamente é o país que mais tem... Quer dizer, existe uma explicação científica para isso? Por que o Brasil é o país que mais tem descargas atmosféricas no mundo? É porque o território é muito grande? O que é que explica isso?
O que explica é uma parte da explicação você já deu, que é realmente o tamanho do território. Você tem mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de possibilidade de incidência de descargas. Então, são poucos países que têm esse tamanho territorial. Porém, aliado a isso, e tão importante quanto, é a facilidade com que você tem a formação de nuvens eletricamente carregadas em cima desse território. Você tem outros países, como Rússia, China, que não têm essa incidência tão significativa como no Brasil, apesar do território grande, porque naquelas regiões a formação de nuvens eletricamente carregadas não é tão facilitada. Então, basicamente, a facilidade da formação das tempestades no Brasil e a sua extensão territorial justificam esse alto índice de incidência.
Essa facilidade das formações tem a ver com o clima que a gente tem? Quer dizer, porque o Brasil é um país que tem um verão muito significativo, né, em volume de chuvas e a presença dessas chuvas de verão que com grande número de nuvens presentes, né? É isso que tem? Explica ou não?
É quase isso. Você tem diversas regiões com diversas situações meteorológicas que são favoráveis a essa formação. Você tem, na região norte, muita umidade, muito calor, onde você tem essa facilidade de formação de nuvens de tempestade em grande parte do ano, né? São uma pequena parte do ano que lá essas nuvens não se formam. No sul, sudeste e parte do centro-oeste, além do verão, com as suas tempestades, que são conhecidas para a época do ano, né, no verão, você tem a entrada de sistemas meteorológicos como frentes frias, como sistemas convectivos, que nós chamamos, né, na meteorologia, que também favorecem a formação desses tipos de nuvem. Então, cada região do Brasil, você tem fatores meteorológicos que favorecem a formação de nuvens carregadas, tanto de chuva como de cargas elétricas, e que favorece essa alta incidência em boa parte do território brasileiro.
Uhum. Agora, fala um pouco pra gente sobre essa questão. Quer dizer, existem nuvens de chuva que não são eletricamente carregadas?
Perfeito, existem. Ou com uma carga tal que não permite a conexão da descarga da nuvem até o solo. Você tem diversos tipos de formações de nuvem, de chuva, que basicamente chovem, efetivamente, provocam precipitação líquida no solo, mas não provocam nenhuma atividade de raios, né? Então, isso basicamente no inverno, no litoral, né? No litoral principalmente do sul-sudeste, onde você tem atividades de chuva, e às vezes fica chovendo mais de um dia seguido, uhum. E você não vê atividade nenhuma de raio. Isso é a característica da própria estrutura dessas nuvens, que basicamente elas só formam conteúdo de água líquida, que se precipitam ao solo, mas que não tem essa condição de fazer incidência de descargas atmosféricas.
Esse é mais dessa chamada, que a gente chama de chuva da frente fria ou chuva frontal, seria isso?
Em duas partes. Logo na chegada de uma frente fria, você tem atividade elétrica, que são, uhum, as nuvens mais fortes, onde isso provoca as tempestades. Mas logo depois, em seguida, conforme essa frente avança, vai ficando uma chuva residual. E essa chuva residual já praticamente não apresenta atividade de raio.
Uhum. Agora, enfim, né? A gente sempre tem, no Brasil, infelizmente, além de ter um grande número de raios, nós temos um grande número de acidentes ou inclusive de mortes causadas por descargas elétricas. Que tipo de atitude as pessoas podem tomar, o Marco Antônio, para se protegerem? O que realmente... Porque quando a gente é criança, a gente sempre escuta, você não pode ficar com a tesoura na mão. Tinha sempre umas conversas de mãe, né? Que coisas que atraem raio, e coisas de aço, enfim, uma série de coisas desse nível. Mas, de fato, o que pode ajudar a pessoa, a gente, quando está, né, vivendo um momento de uma tempestade dessa, o que seria a melhor atitude a tomar? Onde ficar? Que tipo de objeto manipular ou não manipular? Se isso tem a ver? Enfim, o que você aconselharia?
Basicamente, o que as pessoas têm que fazer ficarem isoladas do ambiente externo onde a tempestade está ocorrendo. Então, se você, num momento de tempestade, está em praias, está em campos, está no alto de morros, né? Diretamente exposta ao ambiente, você está vulnerável à incidência de descargas. E não é por acaso que a grande maioria dos acidentes ocorrem em praias, em campos, com agricultores ou com pessoas que estão tratando a terra, com motociclistas se deslocando por estradas. É o fato da pessoa estar exposta ao ambiente. Então, em situação de tempestade, onde a pessoa verifica que já está muito próxima da ocorrência de descargas na região, ou consegue, por algum outro modo, saber que aquele local vai ter incidência em algum momento, é o momento de fazer o abandono de área e se proteger em ambientes que te deixem isolados do ambiente externo. Então, basicamente, estruturas de alvenaria, né, onde você pode se isolar completamente do ambiente externo, uhum, ou então, numa situação, né, de impossibilidade de chegar num ambiente desse, você pode se abrigar dentro de um veículo, né, totalmente isolado, né, com capota rígida e vidros fechados. E você nessa situação, você dentro do veículo, nessas condições, você também está isolado do ambiente externo. Agora, o que não é recomendado, né, que é o básico, é ficar embaixo de árvores, né? Aí acontecem muitos acidentes, né? As pessoas acreditam que se proteger da chuva, não se molhar debaixo de árvores ou debaixo de guarda-sóis ou debaixo de barracas, aí você continua exposto ao ambiente externo de qualquer maneira, e ali você pode ter um acidente que pode levar até a morte. Uhum. Ou então se proteger ou ficar próximo de estruturas metálicas, próximo de cercas, no campo principalmente. São locais onde, se houver uma incidência, pode haver propagação de corrente elétrica por essas estruturas e você ser indiretamente atingido. Não necessariamente o raio te atinge diretamente, mas indiretamente pela propagação de corrente elétrica por meios metálicos, tudo.
Agora, estando dentro de casa, quer dizer, por exemplo, a questão de você lidar com equipamentos eletrônicos, elétricos, etc., deve-se evitar no momento de uma tempestade? É melhor ficar quietinho, não mexer com televisão, com computador, com, enfim, equipamentos ligar, desligar tomadas, enfim, o que, que se deve fazer nesse caso?
A maior parte dos acidentes relatados de pessoas que tomaram, que receberam descargas elétricas de forma indireta num ambiente de tempestade, estando dentro de casa, estão relacionados a pessoas que estavam usando o telefone com fio, né? Telefone que está ligado diretamente à comunicação numa tomada de linha telefônica e que também está conectado ao próprio corpo do aparelho por um fone com fio. Por ali é que trafega a descarga elétrica que veio por uma sobretensão, muitas vezes não na rede elétrica, mas sim na própria linha telefônica. Uhum. Então, no momento de tempestade, é evitar o uso de equipamentos que tenham conexão direta com a rede elétrica ou com a rede telefônica da casa. Então, se você tem um telefone celular que você está usando na bateria e não tem vínculo nenhum com nenhum desses, né, ou com uma conexão, ou ele não está sendo carregado naquele momento na rede elétrica, aí você já elimina essa hipótese mais de risco maior. Aí já não é risco usar telefone celular dentro de casa num ambiente de tempestade. Uhum. Já o telefone com fio leva esse risco pelo fato dele estar conectado à rede telefônica cabeada.
Estar próximo a um para-raio, você, por exemplo, morar, geralmente igrejas, por exemplo, tem para-raio, grandes prédios comerciais. Você tendo a sua casa ou o seu prédio próximo a locais que há um para-raio, de fato o para-raio atrai os raios mais para ele e aí a pessoa estaria menos exposta, ou não existe isso? Quer dizer, o raio, a incidência pode se dar em qualquer lugar e o para-raio é simplesmente para proteger aquele prédio específico?
A função do para-raio é proteger estruturas de incidência direta de descargas atmosféricas. Ou seja, se você está dentro de um prédio, esse prédio está protegido por um para-raio e todo o aterramento e toda a instalação desse para-raio está de acordo, você está num ambiente muito protegido, né? Por estar dentro de uma estrutura e essa estrutura é protegida pelo para-raio. A função do para-raio é justamente fazer essa facilitação da conexão de uma descarga que vem da nuvem até a própria estrutura do para-raio e toda a carga elétrica ser direcionada para um ambiente onde ele será neutralizado. Uhum. Então, dentro das estruturas, dentro de um ambiente protegido por para-raios, é um ambiente muito seguro. Agora, ao contrário, se a pessoa pensa que ficar ao lado de um para-raio, do lado de fora da estrutura, só pelo fato de estar perto de um para-raio, aí que ela corre mais risco. Uhum. Porque como a corrente elétrica vai passar por toda a estrutura do para-raio, pelo cabeamento e pelo próprio corpo metálico do equipamento, você pode ser atingido por descargas secundárias, né? Descargas que vão se destacar da corrente do corpo principal do equipamento para outras áreas. Isso ocorre como se fosse um centelhamento. Uhum. Mas aí você não está protegido. Então, em situação de tempestade, você não deve ficar próximo ao para-raio.
Jamais.
Ali é que é onde é feito para ser atingido. O equipamento é feito para fazer esse tipo de conexão. Então, ficar próximo a ele do lado de fora da estrutura leva-se risco. Dentro da estrutura, você está bem protegido.
É porque, na verdade, a descarga ela tá buscando o aterramento, né? Aquela descarga elétrica, ela busca o aterramento. O para-raio está ali para fazer justamente esse papel, né?
O para-raio faz o papel de facilitar a conexão e ter um cabeamento específico para levar toda a carga para o aterramento. Uhum. Então, nesse caminho, no momento da incidência de descarga num para-raio, você corre o risco, estando do lado de fora ou próximo do cabo, por exemplo, de ser atingido por uma descarga secundária. Então, normalmente já não é recomendável ficar muito próximo a cabos, né, dessa categoria. Em situação de tempestade, menos ainda.
Muito bem. Marco Antônio Rodrigues José Vícios, ele que é meteorologista da Rede Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas e também do Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR. Marco Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui, conversando com a gente, explicando para os nossos ouvintes. E eu acho que é uma instrução mesmo que a gente dá para o nosso ouvinte, que a grande questão é se proteger ao máximo, porque nesse verão, especialmente nessa época de verão, em vários estados do país, é que a gente tem uma grande quantidade de tempestades, né, as chuvas de verão, e realmente o risco aumenta muito. Então é sempre bom a gente estar instruindo o nosso ouvinte nesse sentido. Marco, muito obrigado por participar do nosso programa e um grande abraço.
Obrigado, um abraço a todos.
Ok. Ok. Tem a participação, portanto, do Marco Antônio Rodrigues José Vícios, falando com a gente aí a respeito dessa questão dos raios no Brasil, né? São mais de 50 milhões de descargas atmosféricas anuais e, infelizmente, nós temos tido muitos casos de óbito, de mortes, né, em função de descargas elétricas, e é preciso prevenir, né? Então, se você acha que vai ter uma tempestade, se começou a dar aqueles pequenos primeiros relâmpagos, é melhor se proteger, melhor não estar num lugar, num ambiente externo, né? Procurar um lugar seguro para se abrigar, um lugar que seja realmente uma estrutura de alvenaria, como o Marco Antônio disse, né? Uma casa, um prédio ou dentro de um carro, né? Com as janelas totalmente fechadas para você conseguir aí, se isolar e, portanto, se proteger. O mais importante é cuidar da vida da gente, isso que importa. Muito bem, agora nós vamos tratar de um assunto curioso, né? A gente teve um evento aí na política internacional recente, que foi o teste nuclear feito, né? Um teste feito pela Coreia do Norte, com a explosão de uma bomba de hidrogênio. Enfim, eles disseram que explodiram uma bomba de hidrogênio, né? Na verdade, ninguém conseguiu provar por A mais B que de fato foi uma bomba H, mas ressuscitou um velho conhecido, né, das histórias, daqueles tempos de a gente ficava falando em Guerra Fria nos anos 80, tinha aquele temor de uma guerra nuclear e falava-se muito em bomba H. Até tem uma música da Rita Lee que ela fala, né, num pedaço da letra, ela fala: o resto que se exploda, feito bomba H. Quer dizer, a bomba H ela tinha um certo ícone naquela época. Mas enfim, o que é a bomba H? Já tem muitos anos que a gente não vê falar nisso, e agora a Coreia do Norte resolveu ressuscitar esse assunto na política internacional e nas discussões em física, em todos os aspectos, né? Para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Enio Pérez da Silva, ele que é professor da Unicamp, Departamento de Física, vai explicar um pouco para a gente sobre a bomba de hidrogênio. Professor Enio, como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo jóia. Professor, enfim, já fazia tanto tempo que a gente não via falar em bomba H que o povo estava até esquecendo o que, que é isso. O que, que de fato é a bomba de hidrogênio?
A bomba de hidrogênio, ela utiliza o princípio daquela famosa equação de Einstein, E igual a MC quadrado, né? Isso é até marca de roupa hoje em dia, né?
Sim.
Essa fórmula, ela indica que a energia pode ser obtida a partir da massa. Né, a massa, a matéria, que é feito todas as coisas que conhecemos, ela pode se transformar em energia. Agora, uma quantidade de massa na fórmula, ela está multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Uhum. E a velocidade da luz é um número muito grande, né? Então, uma pequena quantidade de massa multiplicada por um número muito grande vai dar uma energia muito grande.
Sim.
Né? Então, tanto a bomba atômica como a bomba H, né, ela utiliza esse princípio onde, numa reações nucleares, uma pequena quantidade de massa se transforma numa grande quantidade de energia. Uhum. E essa energia é liberada de uma forma rápida, instantânea, o que causa uma enorme e devastadora explosão.
Sim.
No caso das bombas atômicas, essa transformação de massa em energia ocorre pela quebra dos núcleos de alguns átomos de elementos pesados, como o urânio e o plutônio. Uhum. Então, nessa quebra, um núcleo se transforma em dois outros núcleos, cuja soma das massas é menor do que a anterior, da original. O que significa que uma pequena quantidade de massa se transformou em energia.
Uhum.
No caso da bomba H, é um processo ao contrário. Ao invés de você quebrar, você pega dois núcleos e faz um outro núcleo, num processo que nós chamamos de fusão. No caso da bomba atômica, quando você quebra, a gente chama de fissão.
Fissão nuclear.
Né, de quebra. Uhum. Enquanto que no caso da bomba de hidrogênio, nós pegamos dois núcleos, dois elementos, por exemplo, o que são mais utilizados é isótopos de hidrogênio, né, são uhum. átomos de hidrogênio, mas tem nêutrons a mais no núcleo, e ao juntar esses núcleos de hidrogênio, a gente acaba formando um núcleo de hélio, que é um elemento mais pesado, que tem 4 partículas no núcleo. Né?
Uhum.
Então, essa fusão, o núcleo original tem menos massa que a soma dos dois anteriores. Isso faz com que também uma pequena quantidade de massa se transforme numa grande quantidade de energia.
Uhum. Quanto aos efeitos, né? A gente sabe da história da bomba atômica porque nós tivemos esses dois trágicos exemplos em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Com relação à bomba H, quais são os efeitos dela? É mais destruição? É mais morte? Quais são os efeitos imediatos no raio de ação dela, onde ela é detonada?
Para a gente entender o poder de uma bomba de hidrogênio, uma bomba H, ela utiliza uma bomba atômica como espoleta para dar início ao processo.
Meu Deus.
Porque a fusão dos átomos de hidrogênio e deutério, na verdade, são isótopos, eles exigem uma quantidade de energia enorme para quebrar a repulsão, porque os núcleos dos átomos são positivos, eles são cargas positivas, e as cargas de mesmo sinal se repelem.
Uhum.
Então, para que você consiga fundir esses dois núcleos, você precisa de uma energia enorme que vai jogar um contra o outro e formar um novo núcleo. Essa energia enorme que tem que ser disponibilizada de uma forma instantânea, ela vem de uma explosão atômica. Então, a bomba de hidrogênio, ela tem uma bomba atômica como espoleta. Mais ou menos da ordem dessas que você mencionou, Hiroshima e Nagasaki.
Uhum.
Né? Isso é só espoleta. Então, o poder da bomba de hidrogênio pode chegar a ser 1000 vezes maior do que as bombas atômicas. Né? Pelo uhum. tamanho que nós conseguimos fazer, né? Nós, principalmente, a maior delas, que foi a União Soviética, a antiga União Soviética, que detonou, ela tinha 50 megatons, né? Que é uma quantidade que esse mega quer dizer milhões. Né?
Uhum.
Então, ela tinha, ela tem 50 milhões, né, de toneladas equivalentes de dinamite.
Né? Uhum.
Então, é uma quantidade fantástica de energia.
É difícil, né, até calcular o que isso pode produzir, né?
Porque ela é 1000 vezes maiores, né, até mais do que 1000 vezes superior às de Hiroshima e Nagasaki.
Agora, conhecendo, professor, as capacidades tecnológicas dos países que nós temos hoje, conhecendo essas questões de política internacional, pelo que aconteceu, na sua avaliação, o teste foi de fato com uma bomba H? É possível a gente arriscar um palpite aí nesse sentido? Quer dizer, ou a Coreia do Norte poderia estar blefando?
Na verdade, eles não disseram exatamente uma bomba H, eles disseram uma mini bomba H, né? Porque a explosão foi subterrânea, né? E ela provocou uma onda de choque que é equivalente a um terremoto. Né? Esse terremoto foi sentido em todos os países que circundam a Coreia do Norte, principalmente no Japão, né? Ele foi percebido. A partir de como se sentiu esse terremoto, pode-se calcular, fazendo as contas ao contrário, qual foi a intensidade da explosão atômica original. Né? O que se percebeu é que ela não era muito maior do que uma explosão de uma bomba atômica,
uhum.
que a Coreia do Norte já tem. Né? Nós já sabemos disso.
Sim, sim.
Então, isso já foi comprovado. Então, essa explosão, ela vai deixar, além dessa terremoto que foi medido, ela não teve uma dimensão tão grande como as bombas de hidrogênio que os Estados Unidos e hoje Rússia e outros países, né, Inglaterra, França, têm. Então, houve uma suspeita que se tratava, na verdade, de uma bomba atômica de alta intensidade, né, de uma maior intensidade. Também é uma hipótese.
Uhum.
Agora, em ambos os casos, nós deveremos, né, isso que os países principais estão fazendo, né, é verificando outros efeitos que são partículas radioativas que devam ser, talvez, né, possivelmente, detectados na atmosfera.
Sim.
No caso da explosão atômica, nós temos uma liberação de material radioativo de determinadas substâncias, né, que são resultado da fissão, da quebra dos átomos de urânio.
Uhum.
E também cada partícula dessa tem uma radiação característica. Umas radiações alfa, beta e gama, né, depende da substância, que são características de cada, como uma identidade daqueles elementos. Né? Isso permitiu verificar que, de fato, a Coreia tinha armas atômicas.
Né? Sim.
No caso da bomba de hidrogênio, analogamente, deverá, né, será talvez possível, eles podem ter blindado todo o local onde houve a explosão para impedir essas detecções, mas é possível que a gente ainda pegue alguns traços de alguns elementos que na natureza são muito raros, como o trítio, por exemplo.
Uhum.
O trítio é um isótopo do hidrogênio e ele é radioativo, ele tem uma radiação muito característica e ele é muito raro na atmosfera. Né?
Uhum.
Então, se eventuais aumento da concentração desse elemento na atmosfera for detectado, é um sinal de que, de fato, houve uma explosão de uma bomba H.
Uhum. Né?
Então, agora, isso tudo vai ser juntado, né? Os países ainda foram pegos aí um pouco de surpresa. Eles estão juntando todas as peças do quebra-cabeça. E eu acho que vai demorar uns meses para a gente ter uma definição, vamos dizer, além do anúncio feito pela Coreia,
uhum.
que é um país que tem um controle de informações muito grande e há uma, em toda a comunidade internacional, muitas dúvidas sobre os anúncios, né, que o governo faz num país que não tem liberdade de imprensa e tudo mais.
Com certeza. Professor Enio Pérez da Silva, que é professor do Departamento de Física da Unicamp. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco e pelos esclarecimentos aí, explicando aí para o nosso ouvinte sobre a bomba H, seus efeitos e a sua composição também. Muito obrigado por participar conosco. Um grande abraço para o senhor.
Outro, estou à disposição.
Muito bem, tá aí a questão da bomba H, portanto, né, a gente viu aí, não sabe se de fato a Coreia do Norte fez ou não fez, não há provas ainda de que foi de fato uma bomba H, mas enfim, o importante é que a gente deveria abolir essas coisas da humanidade para a gente sofrer menos, tanto com ameaças como com a própria consequência de um ato que possa ser utilizado como uma bomba dessas, né, é uma coisa muito perigosa e ruim para nós, ruim para todo mundo, né, na verdade. Bom, vocês gostam de Tecnobrega? Então vamos ouvir Tecnobrega, essa música muito divertida da Gabi Amarantos. Vamos lá. Essa canção chamada X My Love, ela fala que se o amor do cara for colocado na vitrine, não valeria nem R$1,99. É muito divertido a Gabi Amarantos cantando pra gente aí nesse Tecnobrega. Vamos lá.
Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata. O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio e o teu não formava uma fina cascata. O meu amor era de raça e o teu simplesmente um vira-lata. It's my love, it's my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. It's my love, it's my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio e o teu não formava uma fina cascata. O meu amor era de raça e o teu simplesmente um vira-lata. It's my love, it's my love. Se botar teu amor na vitrine,
Aí, muito bom, né? Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Vou te contar um negócio muito divertido. A Gabi Amarantos tá aí, um tecnobrega mais legítimo, impossível para esse, para você, aqui no Feijoada Completa. Vamos pro intervalo, não sai daí, a gente já volta.
Feijoada Completa.